Députés, soyez le bienvenu au Parlement portugais, Monsieur le Commissaire Moscovici. Merci d'être ici parmi nous. Ce moment est très important pour le Portugal. C'est un moment où nous avons appris par le biais des institutions de la Commission, des institutions communautaires, que le Portugal n'est pas la cible de l'application de sanctions suite à un déficit excessif. Ce serait d'ailleurs, si cela arrivait, une situation injuste et non motivée. C'est d'ailleurs l'opinion de tous les groupes parlementaires qui l'ont bien exprimée à plusieurs occasions. Monsieur le commissaire, nous avons une heure devant nous. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc les questions seront faites par les différents groupes parlementaires. Et monsieur le commissaire, vous aurez 10 minutes pour votre intervention initiale. Donc, je vais vous passer immédiatement la parole et je vous remercie une fois de plus d'être ici parmi nous au nom de la Commission des affaires européennes. Presidente e senhores presidentes, é um prazer para mim estar aqui convosco hoje e de estar aqui em Lisboa. Este país é um país amigo e é muito caro para o meu coração. Eu estou aqui para trocar convosco opiniões sobre a situação económica e orçamental de Portugal, mas também gostaria de vos falar da estratégia económica da Comissão Europeia, sobretudo para a zona euro. E Portugal é um membro eminente desta zona. Eu relembro que houve ultimamente várias decisões da Comissão no âmbito do TUPAC ou do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Publicámos há 10 dias atrás as nossas previsões e, por conseguinte, adotámos na última quarta-feira, portanto, anteontem, um package estratégico para o crescimento na zona euro. Vários desses documentos têm a ver, estão relacionados com Portugal. Houve uma comunicação sobre as ações, com acompanhamento dos factos em relação aos compromissos atuais para 2016 sobre a parceria económica e houve, portanto, um parecer sobre o orçamento de 2017, portanto, um olhar sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. Neste momento é muito importante estar aqui convosco para vos explicar as nossas decisões e as nossas opções. Isto é muito natural, é o dever da Comissão, é uma comissão política no bom sentido, estamos em contacto com os cidadãos. Queremos encontrar, ir ao encontro dos Estados-membros, dos seus desejos e queremos também ser uma representação democrática dentro destes Estados. A economia portuguesa, ela está a retomar a via do crescimento e isto é uma alegria para nós. Isto vai permitir, consoante as previsões, portanto, um recuo do desemprego, cujo número deveria atingir 10% em 2017, portanto, situar-se dentro da média da zona euro. E isto seria a primeira vez desde 2010. Ninguém... portanto, gosta deste número de 10%, embora este represente uma melhoria substancial. Os últimos números de crescimento, os do terceiro trimestre, que estão relacionados sobre 1,2% de crescimento, isto deve ser saudado e a economia portuguesa está a recuperar bastante. Isto está confirmado nas perspectivas de 2017, que estão orientadas para um aumento. O governo prevê 1,5%, a direção-geral prevê 1,2%. É uma diferença significativa, mas não devemos exagerar. Eu quero que o futuro mostre que o otimismo português está justificado. Por exemplo, para 2016, o desempenho é melhor do que aquilo que prevíamos. Portanto, devemos ter sempre humildade Estamos a ver uma margem que é importante. Eu gostaria de ver primeiro convosco as decisões que tomámos em relação a Portugal. Em primeiro lugar, verificámos na quarta-feira que houve de facto uma ação seguida com factos, uma effective action para o ano de 2016. E isto significa claramente que os compromissos orçamentais foram respeitados, foram cumpridos. Assim, tomámos uma decisão que é positiva para Portugal. Como sabem, em julho último anulámos multas que estavam previstas pelo pacto. Desta vez, a Comissão decidiu não suspender os fundos estruturais e os fundos de investimento. O que deveríamos ter proposto se não tivesse havido este tipo de ação. E eu estou muito contente por Portugal ter demonstrado a sua capacidade de cumprir as regras e os seus compromissos. A Comissão fez uma análise apropriada e pela primeira vez, isto foi muito interessante, podemos ter um diálogo estruturado com o Parlamento Europeu, que disse que não queria que os fundos estruturais para Portugal fossem suspensos. Eu sei que todas as pessoas aqui também não o queriam. Eu sempre achei que as sanções eram perigosas. Isto pode acontecer quando as regras não são cumpridas, devemos tomar as disposições necessárias, mas se pudermos evitá-lo através de um diálogo positivo com as autoridades nacionais, é sempre preferível. Eu estou convencido que há uma credibilidade. Devemos convencer e incentivar através do diálogo em vez de punir. Estamos numa altura em que os nossos cidadãos põem a causa a Europa. E se eles acham que a Europa é uma punição, é um castigo, uma sanção e não uma esperança e uma capacidade de diálogo, então nesta altura eles vão virar-se contra a Europa. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. E é também por este motivo que, apesar das incertezas sobre a quantificação dos esforços de 2017, nós não rejeitámos o projeto de orçamento de 2017 e eu realmente também defendi essa ideia. Este foi no mês de julho. Este projeto de orçamento para 2017 em Portugal era um risco de não conformidade, um risk of non compliance. Eu vou explicar do que é que se trata. A Comissão classifica os projetos de orçamento de acordo com uma tipologia que depende dos esforços estruturais previstos e o esforço previsto para 2017 não permitia uma decisão de outra forma. Existem três categorias que têm situações muito heterogéneas. Há alguns países que estão completamente conformes, compliant, há outros países que estão globalmente conformes e os terceiros que estão a risco de não conformidade. É preciso dizer que existem hoje países em risco de não conformidade. Não vou dizê-lo aqui, mas houve um debate sobre isto e Portugal é o melhor aluno, entre aspas. Porquê? Porque é o país onde o risco, e o risco existe, e identificamos, mas o risco é o mais fraco. Portanto, a opinião diz explicitamente que os riscos de não conformidade estão, nesta fase, contidos. Insisto sobre esta palavra. Sei que há muitas vezes debates sobre o nosso modo de calcular os esforços estruturais, mas há uma coisa que eu gostaria de vos assegurar aqui. Mas esse tratamento é objetivo. Temos um método que é comum, aplicado a todos os Estados. É um método que não é decidido por nós, mas pelos próprios Estados-membros. Portanto, não temos escolha. A diferença era muito fraca entre 0 e 0,1 pontos, mas era uma diferença que existia e com os números de crescimento verificados, o risco é muito mais baixo. Mas é um risco que existe, daí esta classificação. Concretamente, quais são as aplicações práticas desta opinião? Porque é isso que é importante para um Parlamento como o vosso. Eu disse explicitamente que nós não queremos novas medidas em Portugal enquanto esses riscos não se materializarem. Portanto, o orçamento vai ser aplicado de uma maneira séria. Eu espero que esses riscos não se materializem e, honestamente, com as taxas de crescimento tais como podemos verificar que existem hoje, e se elas se manterem, é perfeitamente possível, é muito provável, mas devemos ter conscientes, se os riscos se materializarem, então nessa altura deveremos falar novamente com o Parlamento e com o Governo para pedir a aplicação de medidas. Não é aquilo que estamos a fazer neste momento, eu volto a dizê-lo, nós não queremos novas medidas para Portugal. A nossa abordagem é nova em relação ao ano passado, ou seja, é uma abordagem de encorajamento e que se inscreve no âmbito do interesse geral da zona euro, da política orçamental geral da zona euro. E é uma etapa decisiva para a nossa União Económica e Monetária. Adotámos documentos e uma comunicação sobre a orientação da política comunitária na zona euro. A política deve ser globalmente mais expansionista para a zona euro. Sabem que a Comissão, desde que assumiu as suas funções em 2015, falou sobre a flexibilidade. Nós aplicamos as regras do Pacto de maneira séria, profunda, mas com inteligência, subtileza. Porquê? Porque achamos que a política orçamental deve reduzir os déficits, mas também encorajar o crescimento. E desta vez vamos um pouco mais longe e transmitimos uma mensagem forte sobre o reequilíbrio da zona euro. Pela primeira vez, a Comissão fixou a orientação orçamental para a zona euro. É uma competência jurídica da Comissão, mas que até agora politicamente não tinha sido explorada. Portanto, é um momento muito importante para aprofundar a nossa União Económica e Monetária. Queremos dar aos 19 Estados-membros, portanto, Portugal está na zona euro, é um país com programa. Portanto, damos aos 19 Estados-membros um objetivo global de equilíbrio. Queremos apoiar o crescimento, é a nossa prioridade. Queremos o cumprimento das regras, é a nossa obrigação jurídica. Queremos combinar estes dois aspectos. Hoje em dia, a política orçamental é um resultado estatístico, não é escolhido. Há 19 políticas orçamentais que são diferentes das outras. Não medimos as consequências globais daquilo que fazemos e nós não tentamos assegurar-nos que essa política orçamental feita de conjuntos independentes não seja contraditória com os nossos objetivos estratégicos. Portanto, agora queremos substituir a estatística por uma vontade política, queremos orientar as políticas para o cumprimento dos nossos valores. Isto é um passo decisivo, isto é uma coerência com as nossas regras orçamentais, nomeadamente com o TUPAC, que é uma coerência em relação ao outro espírito, que tem um conceito, mas também uma orientação política para guiar a política orçamental. A Comissão age como um ministro das finanças coletivo da zona euro. Agora temos uma nova ferramenta, temos uma visão agregada que faz parte da nossa caixa de ferramentas. É um assunto essencial que deve estar no cerne de todos os debates e o Eurogrupo vai despender alguma energia sobre esse assunto, mas o apoio de Portugal, eu falo do Governo, mas também de todas as forças políticas, e essa visão vai ser necessária. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui está a abordagem defendida pela Comissão hoje em dia. Isto é um avanço. Queremos uma aplicação, uma abordagem inteligente, séria das regras. Eu penso que esse avanço, que esse progresso é necessário tendo em conta o contexto europeu atual. É um contexto difícil, difícil em termos económicos, em termos políticos, e eu estou convencido que nós não podemos ficar inertes perante o assalto dos populismos externos e internos na Europa. Portanto, devemos encorajar o crescimento. Este novo equilíbrio acontece em Portugal, estamos a trabalhar seriamente. A nossa opinião não é indulgente, não é uma opinião política no sentido de opinião politizada. Estamos conscientes dos riscos. Não é útil para nós, nem positivo, nem para Portugal, nem para a zona euro, voltar a apertar a política orçamental hoje em dia. Nossas regras são credíveis e a política orçamental do vosso país também é um assunto sério. Portanto, isto são as notas introdutórias para o nosso debate. Passer un tour de table de questions. Je passe la parole au député Miguel Morgado du Parti social-démocratique. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au Parlement national. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, le dernier point que vous avez soulevé est à mon avis très important et le PSD le salue. Pour la première fois, la Commission européenne présente une orientation budgétaire pour la zone euro. Nous estimons que c'est une excellente initiative et je suis certain, et vous vous souviendrez, cette proposition a fait un ensemble d'un ensemble de propositions du gouvernement précédent. Et cela a été présenté par ce gouvernement en mai 2015. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre du semestre européen. La simplification, la concentration en termes de matière politique. Mais évidemment, il s'agit d'une bonne initiative et d'un bon début. Donc, je vais vous demander votre soutien et votre avis au niveau des autres propositions de réforme que nous avons présentées en mai 2015 et que nous avons remis au président de la BCE, de la Commission européenne. J'aimerais savoir quel est votre avis sur une réforme plus vaste pour les pays comme le Portugal et toute la zone euro. Nous avons besoin d'un renforcement en tant que tout. Et j'aimerais souligner notre proposition qui est encore plus urgente aujourd'hui qu'il y a un an en arrière. Nous aimerions la création d'un fonds monétaire européen dans le cadre de la zone euro avec trois fonctions essentielles. La première serait l'absorption du mécanisme européen de stabilité, donc une institution avec plus de scrutin démocratique, plus efficace du point de vue technique, avec davantage de capacités financières pour faire face aux demandes d'aide des pays dans des situations difficiles. Le deuxième aspect serait la capacité de financer les projets d'investissement, mais nous estimons qu'il est également très important d'établir des réformes structurelles pour les États membres, mais également pour la zone euro en tant que tout. Et cela exige un effort budgétaire. La troisième fonction serait la suivante. Ce fonds monétaire européen serait doté d'une capacité budgétaire qui repose sur des ressources propres et non sur des transferts nationaux pour empêcher que ces problèmes s'ajoutent aux conséquences politiques que nous connaissons tous, mais une capacité budgétaire reposant sur des ressources propres et qui puisse financer et structurer un mécanisme d'absorption des chocs économiques. Donc, les risques ne contamineraient pas le reste de la zone européenne. Et ensuite, une assurance chômage pour tous les travailleurs européens des États membres qui puissent adhérer à une institution de ce type. Donc, la logique de cette institution ne serait pas une création d'une zone de transfert permanent. Nous savons que politiquement, cela n'est pas viable et cela est nocif également, mais nous aimerions qu'il y ait une vraie institutionnalisation du partage de risques dans la zone euro. Pour nous, cela est essentiel. Jusqu'à présent, suite à l'architecture insuffisante, suite au traité de Maastricht, nous avons eu du mal à établir des règles. Maintenant, nous avons besoin d'entamer une nouvelle phase pour être davantage concentrés sur une cohérence institutionnelle que la zone euro n'a pas encore. Donc, j'aimerais demander votre avis sur le point suivant également. Il y a 5 ou 6 jours, vous avez été à l'université de Harvard, si j'ai bien lu, et à ce moment-là, vous avez fait un discours où vous avez dit que vous alliez suivre l'esprit de cette proposition que nous sommes en train de mettre ici sur la table. C'est une proposition qui a déjà un an et demi, mais que nous renouvelons ici. Mais à ce moment-là, vous avez fait une allusion que j'aimerais que vous puissiez clarifier ici. Ces réformes, selon vous, seraient instrumentaires pour pouvoir donner un élan au niveau d'un super-État fédéral européen. Cette idée, à mon avis, n'est pas très positive dans le contexte actuel, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, faire ces réformes pour construire un État fédéral nous risque de faire contagier une discussion qui est absolument nécessaire. L'idée d'un super État fédéral n'aura pas de consensus. Ensuite, l'agenda sera très important pour les partis populistes et cela serait un revers politique pour toutes les autres forces politiques en Europe. Je pense que ce grand bond en avant et dans le fond, la non-reconnaissance des leçons que l'on doit apprendre à partir de l'institution de l'euro. Avant de nous lancer dans ce genre de projet, nous devons penser aux conditions d'efficacité, de succès, et nous devons également penser aux conséquences à long terme. Et je pense que cette idée de création d'un grand État fédéral soit assez mûre pour être mise en place. Merci, Monsieur le député. Monsieur Ulrich Brunet-Di, et je vais prendre la parole du Parti socialiste. Madame la Présidente, merci beaucoup. Monsieur le Président, bienvenue au Portugal. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'être venu à Lisbonne et je suis content que vous soyez venu à Lisbonne cette semaine. Il y a des nouvelles qui sont arrivées de Bruxelles qui sont importantes pour nous. J'aimerais vous dire 3 choses différentes et j'aimerais énumérer 3 questions qui sont différentes. Tout d'abord, en ce qui concerne l'agenda de cette semaine et en ce qui concerne l'analyse réalisée par la Commission européenne sur la situation budgétaire portugaise. Tout d'abord, la Commission mercredi. Et pour nous, c'est un aspect important. La Commission européenne a dit que les procédures sur les déficits excessifs étaient suspendues en raison de l'efficacité. Et pour ce faire, le Portugal et l'Espagne voient que les procédures sont suspendues par rapport au déficit excessif. En raison de l'inefficacité 2013-2015 dans le cadre du PEC. Ensuite, j'aimerais vous dire que pour la première fois, la Commission européenne nous dit que le draft budgétaire portugais est très proche, très près d'atteindre une notation de broadly compliant. Parce que qualitativement, cela change la perception et l'évaluation de la Commission européenne qui a été faite en 2015 et par rapport au draft de 2016 pour la première fois. Monsieur le vice-président, la Commission européenne nous dit que le Portugal était prêt d'atteindre une évaluation broadly compliant. Pour nous, c'est très important. La 3e question... Et la suivante, elle concerne le fait que, d'après ce qu'on connaît de l'évolution du PIB et de l'économie portugaise, et j'aimerais vous poser cette question, dans quelles circonstances est-ce que la Commission européenne et la DG ECFIN estiment que l'on peut revoir qu'on peut avoir la possibilité de revoir les projections de la croissance du PIB pour 2017 parce que cette révision serait très importante pour que ces risques puissent être éliminés. Nous sommes persuadés que si le Portugal maintient cette trajectoire de croissance, nous pourrons respecter les objectifs de croissance, mais nous pourrons également, en 2017, éliminer une grande partie des risques. Je dirais même que si le Portugal maintient une croissance importante, comme au troisième trimestre, les risques identifiés par la Commission ne seront pas constatés. Cela serait très important pour le Portugal parce que la classification de ce draft serait « broadly compliant ». J'aimerais vous poser d'autres questions suite à l'intervention du député Miguel Morgado. Je suis d'accord avec le début de son intervention, mais je pense qu'il est urgent pour la Commission européenne de présenter une proposition solide de capacité budgétaire de la zone euro. Pour nous, c'est décisif, surtout lorsqu'on voit que sans cette capacité budgétaire, l'union économique et monétaire continuera à avoir des divergences économiques, et sociales. Et sans ce pilier fondamental de la capacité budgétaire, sans avoir d'union bancaire, on sera surtout concentré sur la stabilité budgétaire et la stabilité de prix avec une politique monétaire non conventionnelle et qui n'est pas durable à long terme, qui n'est pas viable à long terme. J'aimerais vous dire également que ce Parlement a présenté ou va présenter une initiative carte verte dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Cette initiative est soutenue par plus de 80% des députés de cette Chambre. Cela a été voté en séance plénière à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire aimerait beaucoup que, dans le cadre du sommet de mars, qui est si important pour les 60 ans de l'Union européenne, et comme il faut un nouvel élan pour la construction européenne, je pense que la fraude et l'évasion fiscale devraient être une conclusion primordiale du sommet de mars à Rome. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je passe la parole à Madame Isabelle Pirch du Bloc de Schkirt. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. Merci d'être venu à la Maison de la démocratie portugaise. Il y a quelques thèmes que nous aimerions souligner. Certains thèmes ont été déjà parlés aujourd'hui. Nous aimerions parler du processus de sanctions au Portugal. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un processus qui démontre qu'il y a eu un gaspillage de temps et qu'il y a eu une dispute politique. Et en fin de compte, le résultat a été nul. Il n'y a pas eu de suspension de fonds. Il n'y a pas eu de sanctions. Il y a eu simplement beaucoup de complications. Et nous estimons qu'à la fin, nous avons fini par avoir de bonnes nouvelles, mais cela ne nous écarte pas de l'essentiel de ce débat et qui permet tous les chantages faits jusqu'à présent, qui sont les règles du traité budgétaire. En effet, c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler avec vous de questions européennes. Et il y a des choses qui nous unissent sur ce point, mais d'autres points sur lesquels nous sommes divergents. Ce qui nous unit est le suivant. Nous avons la même opinion sur les règles européennes. En effet, elles ne sont pas respectées. Il y a beaucoup de situations qui le démontrent. Ce qui nous sépare, et le bloc de gauche le défend clairement, on doit violer ces règles. La Commission européenne le défend en cachette et simplement pour quelques pays. Donc les règles européennes clairement attaquent l'investissement public, la croissance économique, l'état social, l'emploi. C'est ce qu'on a vu au Portugal. Le gouvernement précédent a voulu être bon élève et respecter les règles budgétaires et il a détruit le pays avec la misère et la pauvreté qui n'ont cessé de croître. J'aimerais souligner ceci. Vous le savez bien, ces règles européennes ont été faites pour avoir ces résultats que nous venons de voir, et surtout dans notre pays. Donc, ces règles ne s'appliquent pas pour la France, par exemple, où les règles apparemment servent à faire semblant. La France respecte les règles et la Commission fait semblant de vérifier et de contrôler. Et les règles sont les mêmes pour tout le monde, vous le dites, mais nous nous sommes déjà rendus compte que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour notre pays, on n'a pas fait semblant. La Troïka n'a pas été douce avec nous. Nos travailleurs ont vécu dans la misère. On n'a pas du tout fait semblant avec nous. Donc j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous allez continuer avec ce faire semblant, ce faux semblant, ou est-ce que vous reconnaissez publiquement ce qui apparemment, on dit déjà en secret dans d'autres pays, certaines règles ne sont pas pour tout le monde. Et si le traité budgétaire et les politiques d'austérité vont être mises dans un tiroir parce que c'est là où elles devraient être, parce que c'est le débat qui se pose pendant des mois. Il y a eu le processus de ces sanctions et en fin de compte, la décision a été contraire à la suspension des fonds et à l'application de ces sanctions. Mais les décisions politiques prouvent les résultats positifs dans l'économie, contrairement aux décisions du PSD, CEDS, le gouvernement précédent. Le processus de sanctions concerne la période de gouvernance de l'antérieur gouvernement. Vous avez approfondi l'austérité. Et cela a provoqué un processus complètement inutile. Ensuite, il y a eu plusieurs mesures appliquées et les résultats étaient de plus en plus désastreux, rectificatifs les uns derrière les autres, des mesures additionnelles les unes après les autres. Et pourquoi, messieurs les députés, pour que la vie des travailleurs de ce pays et des habitants ne cesse de s'empirer pour approfondir l'attaque des institutions? Donc, toutes les données doivent être sur la table lorsqu'on a ce débat. Mais en cas de doute, donc on va voir les données les plus récentes après un an d'un gouvernement. C'est un gouvernement qui est capable d'avoir de grands écarts par rapport au gouvernement précédent. On rétablit les revenus aux travailleurs. On a menacé, on nous a fait voir le diable. Plus personne ne voulait venir investir au Portugal. Et le pays était au bord de la faillite, etc. Cela n'a aucun bien fondé. Donc, c'est une idéologie qui nous montre qu'on allait vers le fond. Nous avons une différence énorme entre le suivi aveugle des règles européennes venant de la Commission européenne et ce que nous avons actuellement, qui est une politique différente, qui est sur la voie opposée, qui rétablit les revenus. Les exportations ont augmenté, le PIB augmente, la demande interne augmente également, donc la performance de l'économie en général s'améliore. Donc il y a une question ici pour terminer. Beaucoup ont été surpris par ces résultats et n'ont pas d'arguments politiques contre eux. Étant donné que ces politiques sont différentes des précédentes et qui provoquent une amélioration de l'économie, quand est-ce que la Commission européenne va revoir et ouvrir un débat sérieux sur l'existence du traité budgétaire lui-même? Je vais passer la parole au député Mota Soares du CDS. Je salue M. Pierre Moscovici. Monsieur le commissaire, j'aimerais vous dire que la décision de la Commission européenne annoncée cette semaine de ne pas suspendre les fonds structurels et donc de ne pas appliquer de sanctions au Portugal a été une décision juste, responsable et attendue. Attendue parce qu'il y a eu un grand engagement de la part de tous les partis politiques, de la part du Parlement, du président de la République, de la part des eurodéputés. Même mon parti a demandé au gouvernement portugais d'aller à Bruxelles. Le président de la République, le gouvernement se sont engagés. Il y a eu un consensus parce qu'effectivement, appliquer des sanctions au Portugal serait totalement injuste et non justifié. On a reconnu donc l'effort des Portugais au cours des dernières années et on a eu une crise très grave du point de vue économique, financier Les conséquences sociales ont été très graves. On ne doit pas oublier le sacrifice du peuple portugais au cours des dernières années. Et il faut tenir compte de ce sacrifice. Vous nous avez confirmé que le Portugal, en 2016, a dû prendre des mesures additionnelles. Et j'aimerais vous demander quelles ont été ces mesures additionnelles que le gouvernement portugais a pris et quels ont été ses engagements à Bruxelles. Mais nous, entre 2010 et 2015, nous avons réduit notre déficit de plus de 11% en 2010. Et en 2015, le déficit était en dessous de 3% et cela a été confirmé par le ministère des Finances, par l'Institut des Statistiques et par Eurostat. C'est une mesure responsable. Responsable parce que le bon sens a prévalu. Appliquer des sanctions au Portugal serait miner la confiance qui est un bien faible malheureusement aujourd'hui et cela irait ébranler la confiance des personnes au niveau européen et cela nuirait à la construction européenne et au sentiment d'appartenance de tous les Européens. Je pense que dans ce sens, nous devons en tirer des conclusions pour l'avenir. Vous avez parlé de l'application intelligente des règles des traités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut appliquer les règles intelligemment. Vous l'avez fait et nous vous soutenons. Mais on ne doit pas avoir des règles différentes selon la taille du budget de chaque pays. J'ai été très inquiet lorsque M. le Président de la Commission européenne a dit que la France avait 2 ans de plus pour ajuster le déficit parce que la France était la France. Nous avons été inquiets en tant qu'Européens. Nous avons lu des nouvelles lorsqu'on a vu un livre du président français qui a parlé d'un accord pour que la France puisse ne pas respecter le but du déficit. Si cela se produit, cela serait très grave. On appliquerait donc des règles différentes selon les pays et évidemment cela va nuire au projet européen. Cela augmente le sentiment d'injustice entre les Européens et cela rend beaucoup plus facile les discours populistes contre le sentiment européen et c'est un sentiment qui commence à augmenter en Europe. Donc j'espère qu'ici vous puissiez nous confirmer qu'il n'y a pas eu d'accord fait entre la Commission européenne et le gouvernement français parce que si cela se produisait, cela serait un coup de hache au niveau du projet européen, Monsieur le Commissaire. J'aimerais vous demander, vous poser une question sur l'architecture institutionnelle de la zone euro. Nous ne sommes pas contents quand on a des croissances de 1%. Nous ne sommes pas contents lorsque dans la zone euro, nous avons des croissances d'un et demi euro. On voudrait beaucoup plus. Il y a une croissance d'1,6 au Portugal, mais nous devons faire d'autres efforts. La croissance est faible pour un pays qui devrait avoir une croissance beaucoup plus élevée, mais il faut faire la réforme de la zone économique et monétaire. Nous devons donc renforcer cette croissance. Nous avons vu la feuille de route Bratislava, cela est très important, mais nous avons du mal à prendre des mesures, nous avons du mal à mettre en place des actions. Nous avons vu le rapport des présidents, nous savons qu'il va y avoir un livre vert en 2017. Parlez-nous un peu de cette question parce que là est urgent. Et argent. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la députée Paula Santos du Parti communiste portugais va prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Je salue également Monsieur le Commissaire. Plusieurs dirigeants de l'Union européenne, dans leur déclaration, on essaye toujours de parler d'une Union européenne de prospérité, de développement, des droits, de solidarité et de cohésion. Mais après, lorsqu'on voit les options politiques de l'Union européenne, lorsqu'on évalue les conséquences de ces options politiques, on constate que ces mots ne sont que des mots et qu'en fait, l'Union européenne n'est qu'une union européenne faite à la mesure des intérêts du grand capital, faite à la mesure des pays du centre de l'Europe. C'est notre réalité concrète des peuples, des États membres qui intègrent une union européenne suite aux décisions politiques adoptées. Il y a du chômage, de la pauvreté, des inégalités. C'est une réalité. Et l'Union européenne insiste à ne pas apporter de réponse. Et ces options ont entraîné cette situation. Et face à cette situation réelle des peuples, face à la crise de l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne nous présentent insister sur l'union économique et monétaire, insister sur les options qui ont effectivement ont déjà démontré qu'ils ne marchent pas et qui ne répondent pas aux problèmes concrets des personnes. Nous avons toujours affirmé que l'application de sanctions au Portugal serait inacceptable. Tout d'abord, parce que si on voulait appliquer des sanctions aux résultats et aux conséquences de politiques qui ont été imposées par l'Union européenne elle-même, on voulait également, avec cette menace qui a existé pendant des mois sur notre pays, les pressions, les chantages qui ont été exercés autour de cette question des sanctions, ce que l'on voulait effectivement, c'était également conditionner l'avenir de notre pays. Et conditionner ainsi, monsieur le commissaire, nous entendons les 10 autres dirigeants qui mettent en cause des mesures concrètes qui sont adoptées, qui sont positives, qui correspondent à l'aspiration du peuple portugais. L'augmentation de salaire, le rétablissement des 35 heures de travail, et ce sont ces mesures que l'Union européenne mettait en cause. La décision de l'Union européenne de ne pas suspendre les fonds et les décisions par rapport au budget 2017 n'effacent pas cette période de pression et de chantage inacceptable. Mais cela n'efface pas la nature des options politiques de l'Union européenne elle-même, la nature des sanctions. Elles sont le résultat de conditionnalisme, de contraintes du pacte de stabilité et de croissance, de l'Union économique et monétaire. Effectivement, cela empêche le développement et la croissance de notre pays. D'ailleurs, dans votre intervention, même aujourd'hui, ici, dans la Commission d'affaires européennes, monsieur le commissaire, vous avez toujours maintenu la porte ouverte. Il y a une possibilité d'autres mesures. Et lorsque vous parlez d'éventuelles nouvelles mesures, l'Union européenne parle également du besoin de continuer les réformes structurelles. Des réformes structurelles, ça veut dire retirer des droits aux travailleurs, réduire les droits sociaux, comme les soutiens de la sécurité sociale, l'éducation, la santé. Ce sont toujours ces réformes structurelles qui sont présentes avec les options politiques de l'Union européenne et qui veulent être opposées à notre pays. C'est un pays souverain et c'est au peuple portugais qu'incombe la prise de décision pour son avenir. J'aimerais terminer en faisant une dernière référence. Les mesures qui ont été mises en place dans notre pays au cours des derniers mois, et je parle de ces mesures qui veulent rétablir les revenus, rétablir les droits, en fin de compte, les dernières données en ce qui concerne le développement de notre économie sont positives. Mais il y a une question que j'aimerais laisser dans l'air et imaginer. Où est-ce que le Portugal pourrait être si on était libéré de toutes ces conditions, de toutes ces contraintes? Je pense que nos résultats seraient encore beaucoup plus positifs, surtout pour les travailleurs et pour notre peuple. Merci, Madame la députée. La ronde de questions à Monsieur le commissaire est terminée. Vous avez donc la parole pour pouvoir répondre à toutes les questions formulées.
É lógico, na democracia existem diferenças em termos de juízo, de orientação, de avaliação.
mas há um consenso, e que para mim é muito importante, um consenso na apreciação das decisões da Comissão. E eu vou retomar aquilo que foi dito pelo Sr. Soares. Eu também penso que as decisões são justas, eu sei que elas eram esperadas e penso que são responsáveis. E é isso que nos deve dar alegria. Portanto, o país reencontra o caminho do crescimento, os compromissos orçamentais são mantidos, isto tem boas consequências. Portugal não teve multas, não sofreu multas em julho. A suspensão dos fundos estruturais não aconteceu. E Portugal está no caminho da saída do processo de déficit excessivo. Por enquanto, isto está suspenso. Mas isto já não vai ser suspenso, mas isto vai acabar. Isto é uma boa notícia para Portugal. É o resultado dos esforços que foram feitos sucessivamente. E depois não me cabe a mim atribuir os louros a uns e aos outros, mas a situação é esta. Depois há outra questão que foi levantada por alguns de vós, que eu não quero evitar, é a questão das nossas regras. Alguns recusam, não gostam das nossas regras, outros defendem-nas, outros acomodam-se um pouco com elas, se olhar um pouco para a geografia lógica da geografia portuguesa, que corresponde na realidade àquilo que acontece na maioria dos Estados-membros. As regras são regras complicadas e ninguém pode negá-lo. São regras complicadas e devem ser simplificadas. E eu respondo àquilo que foi dito, Sr. Deputado Morgado, no início. Eu penso que, de facto, temos um grande trabalho de regras a fazer. Eu penso que o pacto é pertinente. Eu penso que o desendividamento das nossas economias é uma necessidade. As nossas economias estão a empobrecer. Portanto, a redução da dívida e do déficit é um imperativo. Mas existem várias alterações que podem ser feitas ao pacto. Não é pôr em causa o pacto, mas devemos refletir mais globalmente sobre ele. É o que a Comissão já fez. Devemos aplicar o pacto não de uma forma rígida, não de uma maneira estúpida, não de uma maneira procíclica, de uma maneira subtil, inteligente e no sentido do crescimento. E é neste sentido que esta Comissão, há 2 anos, integrou aspectos flexíveis para os investimentos, para reformas estruturais, por exemplo, para a Itália, para os tremores de terra, quando acontece uma catástrofe natural. Isto já aconteceu há muito tempo, isto também há muito tempo em Lisboa. Podem haver decisões tomadas em relação ao fluxo de refugiados para os países que estão em primeira linha. E sempre quisemos tomar decisões de modo a de não penalizar ou brutalizar o crescimento dos países envolvidos. Mas devemos ir mais longe. Ir mais longe como? Através daquilo que fazemos hoje, ou seja, esta visão global da zona euro, e através também de modificações do pacto, não para destruir o pacto, não para o pôr em causa, mas simplesmente para fazer com que possamos ser capazes de torná-lo mais simples, mais legível, porque quando as coisas são muito complicadas existe uma dificuldade de interpretação e de compreensão, e em terceiro lugar, mais coerente em termos económicos. Há reflexões sobre o cálculo do crescimento potencial que tem uma influência no déficit estrutural. O ECOFIN está a tratar também deste assunto. A Comissão quer que avancemos em relação a mais coerência económica. Perguntaram-me quais eram as medidas suplementares para 2016. Eu acho que já as conhecem. Elas não podem ser tomadas sem um acordo do Parlamento. No verão de 2016, o Governo comprometeu-se a implementar uma política orçamental neutra, ou seja, com um esforço estrutural igual a zero, o que envolvia assegurar 0,25% de esforços para além daquilo que foi previsto inicialmente, o que se traduz por um melhor controle da despesa, e é porque é 0,5%, e isto aparece como sendo cumprido, que no mês de novembro podemos comunicar sobre a ação efetiva e a partir dessa altura podemos decidir que não devíamos suspender os fundos estruturais totalmente ou em parte. Este foi o caminho que foi tomado. Estas coisas não são secretas, são coisas públicas, são aspectos públicos e que foram comunicados com Portugal e que existem no relatório, portanto eu estou aqui a transmitir aquilo que já foi dito. Há uma pergunta que foi feita, é a questão da disparidade, das desigualdades de tratamento que podem existir no âmbito do pacto. E eu quero ser muito clara a esse nível. Trataram de questões que eu conheço muito bem. Eu sou francês. E circunstância agravante, sou a comissário europeu, portanto, eu sei como é que se aplicam as regras, eu estou encarrego da sua aplicação, mas antes eu era ministro da Economia e das Finanças em França, portanto, estão a colocar-me perguntas às quais posso responder concretamente, como consumidor, porque eu estava presente quando a França obteve dois anos de prazo em 2013, e eu também estava presente quando a França obteve 2 anos suplementares de prazo em 2015. Quero resumir as coisas da seguinte maneira. Em primeiro lugar, também leio livros ou aspectos que são atribuídos a personalidades políticas em França. Eu estou aqui em frente a um parlamento com câmaras. Eu gostaria de vos dizer uma coisa da maneira mais clara possível, porque eu sei do que estou a falar. Era a minha responsabilidade como Ministro das Finanças em França. Não houve nenhum acordo secreto entre a Comissão e a República Francesa sobre os orçamentos e nunca quisemos fazer de conta. Não é possível dizerem coisas desse tipo, pretender que existiu essas coisas se a França não estava sob resgate com Portugal, mas deve cumprir os prazos. Mas durante os 2 anos em que fui Ministro das Finanças, falávamos de effective action, mas a França cumpriu os objetivos em matéria de objetivos estruturais. E se houve 2 anos suplementares concedidos à França, é porque desta vez está num caminho de redução de déficit nominal que lhe permite passar abaixo dos 3% em 2016. Mas não há dois pesos, duas medidas. Isso não é possível, isso não é aceitável. Quando o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, diz é porque é a França, é porque ele gosta da França. Mas fiquem descansados, ele também gosta muito de Portugal. As decisões tomadas hoje em dia e positivas para o Portugal não são tomadas por ser Portugal. E as decisões também não foram tomadas porque era a França. A França, ontem, como Portugal hoje, cumpriu as regras. Pode haver debates políticos complicados. Às vezes acredito que haja coisas, mas eu estou a dizê-lo aqui em frente a uma comissão parlamentar. Deixemos-nos de brincadeiras. A França nunca fez nenhum acordo com a Comissão. A França nunca fez de conta e não pode haver duas maneiras de tratar os países em função dos tamanhos, porque senão não podemos acreditar mais na Europa. As regras são as mesmas para todos, os métodos são os mesmos, os juízes também, e a atitude da Comissão é a mesma para todos. Queremos que as regras sejam cumpridas, queremos que haja uma seriedade orçamental e queremos favorecer o crescimento. O crescimento é um objetivo político. E nós assumimo-lo e vamos mais longe com as nossas regras. A regra orçamental é a nossa bússola e a Comissão está aqui para fazer cumprir os tratados. É aquilo que eu faço na minha função, era aquilo que fazia o meu antecessor, o comissário finlandês, que alguns conheceram aqui e que não era nada um homem de fingir, como sabem, o presidente da Comissão, que alguns conheceram também aqui, o senhor Barroso também não fazia, não fingia com as regras. Portanto, devemos resolver de vez este assunto. Perguntaram-me o que ia acontecer agora. Foi aquilo que o Sr. Vice-Presidente perguntou sobre os riscos. Em primeiro lugar, sim, achamos que existem riscos de não conformidade. Portugal está numa zona importante, portanto, está numa zona charneira. Há as não conformidades globalmente em conformidade e em risco de não conformidade. Há três classes, há situações heterogéneas e Portugal está entre globalmente conforme ou em risco de não conformidade. Dissemos que havia um risco de não conformidade e eu mantenho, porque na nossa metodologia o esforço estrutural pedido a Portugal ainda registra uma diferença, embora seja muito fraca, entre 0 e 0,1, mas nós não podíamos dizer que a diferença não existia, senão teríamos tomado uma decisão porque era Portugal e não porque eram as regras. Então poderíamos dizer à Comissão de tomar uma decisão demasiado favorável a Portugal. E não é aquilo que queremos fazer, queremos ser objetivos. Ao mesmo tempo temos um método que é comum, temos uma data de cut-off, a partir da qual não podemos ter em conta mais informações. Este ano foi em 30 de outubro. Os números do terceiro trimestre, que poderiam talvez mudar estas coisas, chegaram no dia 15 de novembro. São as regras da contabilidade portuguesa e nós não podíamos ajustar em tempo real o nosso juízo, porque se fizéssemos isso, há previsões que estão sempre a chegar e então seria uma grande confusão a nível dos 28 países. Mas eu creio e pretendo que o número seguinte de crescimento vai permitir constatar que esse risco não existe. E vamos ter uma nova reunião. A Comissão apresenta as previsões 4 vezes por ano e a próxima reunião vai ter lugar em fevereiro. Portanto, estão na parte entre globalmente conforme e risco de não conformidade. Eu penso que o risco está contido. E se isso for realmente o caso, não há nenhuma razão para pedir medidas que nós não estamos a pedir hoje. E vou evocar duas questões muito rapidamente. Foram as observações que foram feitas no início da sua intervenção, Sr. Deputado. Eu reconheço-me muito naquilo que disse. Eu penso que essa questão do futuro da União Económica e Monetária deve ser tratada com ambição. Saudou aquilo que fazemos e agradeço-lhe por isso. Eu estou a par das propostas que foram feitas em maio de 2015. Maria Luís reencontrou aqui com prazer. Ela era Ministra da Finança quando eu vim aqui e houve uma grande convergência em termos de pontos de vista. Em primeiro lugar, a título pessoal, eu também sou favorável a uma forma de comunitarização de mecanismos europeus de estabilidade, o que permitiria dar funções suplementares. Eu penso que devemos ir mais longe para apoiar o investimento, é o plano Juncker. Vai haver 315 mil milhões de euros até 2018 e vamos atingir 500 mil milhões. Precisamos de reformas estruturais, estou convencido disso e eu penso que essas reformas devem mudar de espírito. Quando há reformas duras, quando elas são necessárias, em termos do mercado do trabalho, por exemplo, elas devem ser feitas. Há outras reformas a fazer para a educação, para melhorar a capacidade de investigação, para que um país possa promover a inovação. Essas reformas estruturais de segunda geração estão à nossa frente. Falou sobre a capacidade orçamental da zona euro. Eu apoio totalmente. Eu penso que deve ter funções de estabilização e de investimento. Aliás, é uma proposta que eu próprio fiz em meio de 2013, quando eu era Ministro das Finanças em França, e continuo a apoiar essas medidas. Temos uma base. A base são os 5 presidentes. Temos um livro branco sobre o futuro da Europa para o Tratado de Roma. vou reler, portanto, a última intervenção, e vai incluir a questão da União Económica e Monetária, e a Comissão quer ter uma visão ambiciosa a este nível. Gostaria de aproveitar para dizer que, ao nível institucional, devemos ter cuidado. Falou do Fundo Monetário Europeu, falou da capacidade orçamental. Eu penso que é importante que a Comissão se continue no cerne do sistema, porque o sistema deve continuar a ser um sistema comunitário. Não pode ser um sistema intergovernamental. Eu penso que seria um grande perigo. Eu gostaria de dizer com amizade e com firmeza aquilo que foi dito em Harvard em segunda-feira passada. Eu disse que a Europa estava numa grande crise e que devia definir um regime de transição, num regime onde possa proteger melhor os cidadãos, democratizar a vida política das suas instituições e, por fim, ter uma verdadeira política económica. Acabei de escrever um livro sobre isto, que deve basear-se na zona euro, na sua capacidade orçamental, na criação de um tesouro na zona euro, talvez na ideia de um fundo monetário europeu, e um ministro das finanças da zona euro. Eu acredito nisto tudo e evoquei a perspectiva de um salto federal. Eu sou federalista. Até fui presidente do movimento europeu no meu país há cerca de 10 anos, mas no meu discurso de Harvard digo muito precisamente: eu não acredito que os nossos povos estejam maduros neste momento para um salto federal. Visto o clima atual, devemos respeitar as soberanias nacionais. Quando vemos aquilo que se passa nos Estados Unidos, o futuro da Europa é a sua união. Essa perspectiva federal deve ser uma perspectiva a longo prazo. Aquilo que podemos fazer hoje em dia não é ir caminhar nesse sentido, é preparar uma transição para um sistema mais integrado na zona euro. Existe muita convergência com as minhas ideias. A minha última observação em relação ao que o Sr. Vice-Presidente disse sobre a fiscalidade, a luta contra a fraude, não é o objeto da audição hoje em dia, mas eu fiz muitos esforços nesse sentido. Eu também sou responsável pela fiscalidade na Europa. Existe uma revolução em termos de transparência fiscal, não vou desenvolver esse aspecto, mas no âmbito do G20, da OCDE, da União Europeia, estamos a fazer progressos, a dar passos de gigante para lutar contra a fraude e a evasão fiscal e para que as multinacionais paguem justamente os seus impostos. Os portugueses, os franceses, os italianos, os eslovenos, os outros tiveram de fazer grandes esforços para reduzir os déficits. E isto funciona porque o déficit reduziu significativamente, mas as multinacionais têm, às vezes desenrascam-se para não pagar impostos. Isto hoje em dia já não é possível. Todo o esforço da Comissão concentra-se a esse nível. E é um terreno sobre o qual estamos a mostrar que a Europa é necessária, porque são coisas que não podemos fazer à escala nacional. A Europa produz resultados, acabar com o sigilo bancário, pedir às empresas um reporte sobre os dados contabilísticos e fiscais, elaborar uma diretiva sobre a fraude fiscal amanhã e implementar, e preciso do apoio de Portugal, implementar uma lista negra de paraísos fiscais. Já não podemos tolerar estas situações. Portanto, são grandes progressos da Europa. E ficaria muito contente se isso pudesse ser marcado, falado na ocasião do aniversário do Tratado de Roma. Há poucos assuntos sobre os quais há um consenso europeu. Este assunto reúne o consenso, portanto, deve ser promovido como tal. Portanto, era aquilo que eu gostaria de vos dizer. Gostaria de ter ficado mais tempo convosco e responder a mais perguntas, mas eu estou muito contente com o estado de espírito em torno desta mesa. Existem diferenças políticas, obviamente, isto é a força de uma democracia. Existem aqueles que apreciam as regras, que gostam um pouco, muito das regras, e é lógico. Mas essas regras hoje em dia, e estou feliz por estar aqui, eu não conheci a decisão tomada por Portugal. A decisão podia ter sido pior. Eu penso que essas regras estão a provar, e é porque a Comissão está a provar, que tais como as regras estão hoje em dia, elas permitem melhorar a situação das finanças públicas e reforçar o crescimento. Portanto, são regras inteligentes e podemos ligar a salvação orçamental para salvar as nossas economias. Não há futuro sem isso, e o objetivo político comum, que é o crescimento para o emprego e a luta contra as desigualdades, é a única condição para fazer recuar os populismos e para reconciliar os cidadãos com a Europa. Eu ouvi aquilo que disse sobre os pequenos e os grandes países, mas eu posso assegurar-lhe, e não estou a falar como francês, a Comissão está muito atenta em relação a Portugal. Em Portugal há um olhar que é um olhar sobre um grande país que está a reencontrar o caminho da esperança, do crescimento, e que a Comissão está aqui para ajudar Portugal no cumprimento das regras, obviamente, para que continue nesse caminho, e depois são os portugueses que vão escolher democraticamente aquilo que querem fazer. E este é um assunto sobre o qual eu não tenho nada a dizer. Eu trabalhei bem com o governo anterior, estou a trabalhar bem com o governo atual. Não sei o que é que vai acontecer nos próximos tempos, e também irei trabalhar com o seguinte governo. Portanto, os cidadãos, não pode haver futuro português sem Europa, e não pode haver futuro europeu sem Portugal. Au nom de la Commission, au nom des députés de la Commission de l'économie et des travaux publics qui ont également participé à cette réunion, cette audience a été très importante. C'est un moment crucial pour la prise de décision favorable, juste et souhaitée par le peuple portugais, également par ce Parlement. Monsieur le Commissaire, merci une fois de plus. Vos réponses ont été très claires et nous vous souhaitons un excellent travail. Madame Sophie Lalge, chef de la représentation Commission portugaise, nous vous remercions également d'être ici parmi nous, et nous aimerions remercier l'équipe qui accompagne Monsieur le Commissaire. Une bonne journée à tout le monde. Merci aux membres de la communication sociale, des médias qui ont été présents. Une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.